MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Em janeiro, começaram as novas gestões das prefeituras e das câmaras de vereadores dos 399 municípios do Paraná. O que é que a população pode cobrar desses novos gestores? Como garantir que as promessas feitas durante a campanha sejam mesmo cumpridas? Para responder a essas e outras perguntas, nós recebemos nesta semana, no MP no Rádio, o Procurador de Justiça Marco Antônio Correia de Sá, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária do Ministério Público do Paraná. Bom, as cidades paranaenses receberam, então, no início de janeiro, seus novos prefeitos e vereadores. Doutor Marco Antônio, eu começo repetindo as perguntas da abertura. O que é que a população pode cobrar desses novos gestores e como ela deve atuar para que as promessas feitas durante a campanha sejam cumpridas?
Olá, Tomás. Nossos cumprimentos a todos que nos ouvem. Pois então, como sabemos, o prefeito, como autoridade máxima na estrutura administrativa do Poder Executivo do município, tem o dever de cumprir as atribuições previstas na Constituição Federal, agindo em estrita observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da motivação, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, definindo onde serão aplicados os recursos provenientes de impostos e demais verbas repassadas pelo Estado e União. A aplicação desses recursos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal e o que foi fixado na Lei Orçamentária Anual do município, proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores. Portanto, a população, além das promessas de campanha, pode e deve cobrar dos gestores recém-possados a correta aplicação dos recursos públicos, mediante a observância da legislação de regência e sempre com os olhos voltados para as necessidades da comunidade. Por fim, a população pode e deve atuar através da fiscalização permanente, seja pelo contato direto e pessoal, através de carta, telefone, e-mails, como também se valendo dos portais de transparências existentes no Executivo e na Câmara dos Vereadores. E, por fim, através do Ministério Público.
Muito bem. Então, já que o senhor citou, qual é o papel do Ministério Público em relação a esses novos prefeitos e vereadores?
O papel do Ministério Público em relação aos novos gestores e vereadores será principalmente atuação preventiva, através das orientações em forma de reuniões, cartilhas, recomendações administrativas, mas também repressiva, quando for o caso, através da propositura de ações, seja na seara criminal ou na seara civil.
Portanto, o Ministério Público também fiscaliza o poder público. Por exemplo, se o prefeito gasta o que não deve ou naquilo que não deve, o Ministério Público pode acionar o prefeito ou mesmo a Câmara Municipal em casos vários. Por exemplo, um que eu sei que é comum, o uso de indevido de diárias, né? A gente vê muitas notícias de vereadores que, aspas, viajam para eventos e quando vai ver, não viajaram e ficaram com as diárias. Ou tem lá 3 dias de evento, eles gastam para mais dias. É esse tipo de coisa. No miúdo e também nas coisas maiores, na aplicação propriamente do orçamento do município, como o senhor comentou, todo ano é aprovado, né, o orçamento, e os gastos têm que estar de acordo com esse orçamento. Se o prefeito usar mal, também o Ministério Público pode acionar, tanto prefeitos quanto vereadores?
Exatamente, positivo, Tomás, é isso mesmo. O dinheiro público é um dinheiro sagrado, ele deve ser tratado assim, com o maior carinho, com a maior atenção e empregado exatamente visando as necessidades do povo, as necessidades da administração pública. Não mais nem menos, exatamente o que for necessário.
E quais são as principais orientações do Ministério Público para os prefeitos que acabaram de assumir o mandato e também para os vereadores? Porque o senhor falou aí nas recomendações administrativas, que são específicas para alguns casos. No geral, quais são as principais orientações do Ministério Público para todos esses novos prefeitos e vereadores?
Além da observância dos princípios que já citei, aqueles princípios encartados na Constituição Federal, além daquelas orientações que apresentamos através do Centro de Apoio no site do Ministério Público, podemos também mencionar algumas importantes providências, algumas que devem ser adotadas logo nos primeiros dias de gestão. Como, por exemplo, o gestor deverá, logo nos primeiros dias, promover a alteração dos cartões de assinatura nos estabelecimentos bancários em que a prefeitura mantém conta corrente. É uma providência singela, mas de extrema utilidade, necessária, né? Segundo, entendemos como absolutamente imprescindível que haja um inventário atualizado dos bens patrimoniais, um inventário dos bens de consumo existentes no almoxarifado da prefeitura, inventário da situação dos servidores municipais, quantos temos, quais os servidores estatutários, os servidores comissionados, enfim, termos uma fotografia certa, correta, de como estão os servidores do município. O gestor também deverá ter uma fotografia da realidade, daquela realidade social, através da legislação do município, não é? A lei orgânica, o seu estatuto dos servidores, a lei de parcelamento do uso do solo, a lei de zoneamento, enfim, ele tem que ter isso tudo na cabeça e também providenciar, quando necessário, a atualização da legislação municipal. E deverá também, logo nos primeiros dias, verificar os projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal para a sua análise a respeito da conveniência atual daquele projeto ou daqueles projetos de lei. Uma coisa que considero de extrema importância é que os gestores, os vereadores, os prefeitos empossados tenham como seus livros de cabeceira a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. E em alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós reputamos de extrema necessidade tê-lo ao pé da letra. Por exemplo, nós estamos falando aqui de providências nos primeiros dias de governo, mas lembro aqui, por exemplo, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é vedado ao titular do poder ou órgão referido em seus dispositivos nos dois quadrimestres do seu mandato. Portanto, é uma providência para o fim do mandato. Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.
Ou seja, o caso de um prefeito que gasta para a gestão seguinte.
Exatamente. Eu lembro, eu faço questão de destacar essa situação, porque o descumprimento desse dispositivo tem sido uma das falhas mais recorrentes no último ano de gestão. E veja, colocamos, alertamos para esta situação logo aqui no início, para que o gestor tenha esse dispositivo sempre em sua memória, a fim de que ao final da sua gestão ele possa colocá-lo em prática efetiva. Os vereadores também, não é diferente, eles devem observar aqueles princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da motivação dos seus atos. E observo também que os vereadores que exerçam função pública na administração pública, quando não houver adequação de horários, eles deverão se afastar do seu cargo, seu emprego ou função, podendo optar por uma das duas remunerações.
Ou seja, não pode acumular duas funções públicas e ficar recebendo em dobro.
Não, quando não houver compatibilidade de horários. Quando houver compatibilidade, sim. E também, Tomás, para que nós não esqueçamos algumas outras providências que reputamos necessárias. Por exemplo, a cada 4 meses deve o presidente da Câmara dos Vereadores enviar ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, também assinado pelo diretor financeiro responsável do controle interno, isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. As contas anuais do prefeito deverão ficar disponíveis durante todo o exercício no órgão legislativo municipal. para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Isso também está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda precisam, tanto a Câmara como o Executivo, publicarem todo ano os valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos. Isso está lá na nossa Constituição Federal.
Ou seja, que fique bem claro, funcionário público tem que ter o seu nome publicado no Portal da Transparência com o respectivo vencimento. Esse é o ônus de ser funcionário público. Tem os bônus e um dos ônus é ter exposto o seu nome com o seu vencimento. É um modo da população fiscalizar, não é verdade?
Correto, exatamente isso. E já ia falando também do Portal da Transparência. Além daquelas obrigações que há pouco comentamos, tanto o Executivo como a Câmara dos Vereadores ou a Casa de Leis, né, devem atender os conteúdos mínimos de transparência e serviços de acesso à informação estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. Valendo lembrar o que você já disse há pouco, os portais de transparência, esse importante instrumento que a sociedade tem a seu favor. Não é? Inclusive, quanto a isto, o Ministério Público firmou, em 27 de outubro de 2015, um termo de cooperação com a MP, Associação dos Municípios do Paraná, e a ACAMPAR, Associação das Câmaras dos Vereadores do Paraná, as quais se integraram como parceiros ao projeto Transparência nos Municípios, que busca esse projeto exatamente a implementação efetiva dos portais de transparência.
Nesses portais, é bom dizer, além do nome, dos vencimentos dos servidores públicos, há também todos os gastos da Prefeitura, da Câmara, informações sobre tudo que diz respeito à aplicação do dinheiro público, não é isso?
Exatamente. Todos os gastos, contratos, principalmente as licitações, não é? Tudo que diga respeito à Câmara dos Vereadores e também ao Executivo Municipal, devem estar contemplado essas informações no portal ou nos portais de transparência, a fim de que a sociedade possa, não é, ter acesso mais facilitado a todas as informações que digam respeito aos seus recursos. Afinal de contas, os recursos geridos pelo Executivo, como também pela Câmara, no final das contas, são recursos da sociedade, interessam a ela, obviamente.
Então, cabe também à população fiscalizar. Certamente é muito difícil para o Ministério Público estar de olho permanente em tudo que fazem todas as 3.399 prefeituras e câmaras municipais. Então, como é que a população pode ajudar o Ministério Público a fiscalizar essa aplicação do dinheiro público e toda a ação dos prefeitos e vereadores?
Pois bem, enquanto a população, não é só possível, mas também é essencial que o cidadão fiscalize a atuação dos gestores. Mas como fazê-lo? É a indagação, não é? Inicialmente, como já falado, pelo contato direto e pessoal, através de cartas, telefones, e-mails e pelos portais de transparência, não é? Deve o cidadão também, além disso, se informar e participar das reuniões dos conselhos municipais de políticas públicas, aqueles que tratam da educação, da saúde, do orçamento, infância e juventude e outros temas afetos aos direitos fundamentais, mesmo como ouvintes. Assim, eles devem também participarem das audiências públicas, mormente as realizadas para se discutir o orçamento do município. Não é? Devem também participar das reuniões das câmaras dos vereadores, acompanhar os projetos em debate, as suas votações, apresentar, enfim, sugestões aos gestores e aos vereadores. E lembro aqui que o povo pode apresentar projetos de lei, se reunir 5% das assinaturas dos eleitores do município. Inclusive, através de projetos de lei, de iniciativa popular, é possível a criação dos conselhos municipais. E, por fim, como já disse, e você muito bem lembrou, através do Ministério Público. Como? Denunciando irregularidades, as ilegalidades que tenham os cidadãos conhecimento, a respeito. Devem levar ao Ministério Público as situações fáticas para que sejam apuradas e haja recomendações necessárias e punição, se for o caso.
Doutor Marco Antônio, então fica muito clara a importância da participação da população, não é? Não há como o cidadão se omitir naquilo que é do interesse da população. O senhor disse bem, participar desde o começo, discussões do orçamento público, audiências públicas. Então cabe ao cidadão fiscalizar e, se necessário, comunicar qualquer irregularidade que tenha conhecimento ao Ministério Público. Doutor Marco Antônio Correia de Sá, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.